Senhor presidente, senhores senadores, venho à tribuna hoje, já nessa hora crepuscular da nossa sessão, para tratar de um tema árido, mas nem por isso desimportante, pois ele diz respeito ao funcionamento de uma das mais importantes instituições do nosso país, fundada em 1952, e que teve uma importância, e tem uma importância extraordinária na história do nosso desenvolvimento econômico. A história do desenvolvimento econômico brasileiro não poderia ser contada abstraindo-se dela a ação do BNDES. Ora, acontece, senhor presidente, que eu venho observando, nos últimos tempos, algumas distorções de finalidade no funcionamento dessa instituição, que me levaram a apresentar um projeto de lei com o objetivo, em primeiro lugar, de corrigir essas distorções, com a finalidade de promover maior transparência nas contas públicas, uma vez que as relações entre o Tesouro Nacional e o BNDES vêm, nos últimos tempos, se travando num clima de opacidade que eu considero nocivo para as instituições democráticas e para o próprio funcionamento do nosso sistema econômico. Essas distorções são o outro lado da moeda do mais recente mantra governista, que é emitido nos mais diferentes tons. O mantra de ufanismo a respeito dos extraordinários lucros do BNDES. Eu gostaria, nessa tarde, de chamar a atenção para o outro lado dessa história. Como é que se explica, em parte, esses lucros tão vultosos, que é comemorado pela situação com tantas fanfarras e com tanta festa? De fato, o lucro do BNDES, o lucro líquido em 2010, atingiu um patamar importantíssimo, 9 bilhões e 900 milhões de reais, com um crescimento de 47% observado no ano de 2009, que havia sido de 6 bilhões e 700 milhões. Portanto, um lucro de um ano para outro acrescido de 47%. Há razões para comemorar? Talvez. Porque o que está por trás deste lucro extraordinário é o fato de que o governo federal, desde o final de 2008, vem emprestando recursos ao BNDES por meio de novas emissões do Tesouro que aumentam a dívida pública. Dívida pública que hoje já alcança níveis extremamente preocupantes e que é uma das causas da inflação que estamos vivendo. Os empréstimos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, para que o Senado tenha uma ideia do vulto que isso tomou, passaram de 9 bilhões 600 milhões em 2006 para 315 bilhões em 2011, representando um aumento, senhor presidente, de 3.280%. Nunca na história desse país. Uma coisa extraordinária, um aumento em 3 anos de 3.281% nos empréstimos do Tesouro Nacional para os bancos públicos. Se esses empréstimos fossem fornecidos de uma maneira sustentável, recursos provenientes, digamos, dos impostos, da arrecadação, se poderia ainda dizer, olha, é o BNDES funcionando diretamente como instrumento de fomento. Acontece que o mecanismo utilizado pelas autoridades econômicas não é um meio sustentável, para usar a palavra da moda. Porque esses empréstimos têm um fortíssimo impacto fiscal que decorre da diferença de juros entre a Selic, 11,75% ao ano, que é a remuneração dos títulos do Tesouro, mediante o qual o Tesouro capta recursos do mercado, e a TJLP, de 6% ao ano, que é quanto que é a taxa a taxa de juro que remunera o Tesouro Nacional. É quanto o BNDES tem que pagar ao Tesouro Nacional. Ora, esse diferencial aumenta a dívida líquida do setor público. É bem verdade. Com uma diferença dessa, senhores senadores, é muito fácil ter lucros astronômicos. Não precisa ser grande financista para apresentar os resultados que o BNDES apresenta. Isso já é conhecido. Agora, o que não se sabia, pelo menos o que eu não sabia, e acho que o Senado talvez não soubesse, é algo que foi revelado com muita clareza no último balanço do BNDES, publicado em março desse ano, no dia 11 de março desse ano, balanço do ano de 2010. O que não se sabia é que os empréstimos do Tesouro Nacional, o BNDES, têm propiciado crescentes aplicações do banco, do BNDES, em títulos e valores imobiliários. Quer dizer, o Tesouro Nacional, com aval da sociedade, por meio da aprovação do Congresso Nacional, capitaliza o BNDES com recursos do Orçamento da União para que o banco cumpra a sua função de fomento à produção. E o balanço do BNDES, a que me referi, mostra que o que o BNDES tem feito, além de fomentar a produção, é, em escala fantástica, aplicar no mercado financeiro. Quer dizer, é o BNDES, com recurso do Tesouro, tomado da sociedade, a essa taxa de juros, da Selic, não é? Aplicando no mercado financeiro, em títulos públicos. Em vez de aplicar todos esses recursos no fomento à produção, na inovação, à tecnologia, o que o balanço mostra é que no ano de 2010, o BNDES aplicou 5 bilhões e 900 milhões em títulos públicos. Uma diferença, um salto extraordinário em relação a 2008. Em 2008, a aplicação do BNDES em títulos públicos havia sido inferior a 1 bilhão de reais. Pois, em 2010, aplicou 5 bilhões e 900 milhões de reais. Quer dizer, é óbvio que não faz o menor sentido o Tesouro repassar recursos para o BNDES e deixar que este banco público venha a usufruir de um rendimento maior, a Selic, do que a correção da sua dívida pela TJLP, antes que esses recursos sejam devidamente emprestados. Quer dizer, o banco é capitalizado e uma parte dos recursos que ingressam no banco, ao invés de se destinarem ao fomento à produção, vão engrossar a ciranda financeira, aumentando artificialmente o seu lucro. O lucro do BNDES em 2007 foi de 7 bilhões e 300 milhões. Foi maior do que em 2009. Quando havia sido 6 bilhões e 700. Entretanto, em 2007, o pagamento dos dividendos foi de pouco menos de 1 bilhão, em 2007, onde o lucro foi maior do que o de 2009. Já em 2009, o pagamento de dividendos alcançou 14 bilhões e 500 milhões de reais. Quer dizer, você tem um lucro menor e um pagamento de dividendos exponencialmente maior. Acontece que quando o BNDES transfere esses dividendos para o Tesouro, o que que ele faz? Ele está gerando uma receita primária para o Tesouro. Então, é uma mágica que está sendo feita, é uma bolha que está sendo criada, não é? O correto seria que os recursos que o Tesouro aporta ao Tesouro Nacional para fomentar a produção, fossem geridos segundo os mesmos padrões com que são geridos os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, por exemplo, que é gerido pelo Banco do Nordeste, e quando não são desembolsados, são remunerados a uma taxa extra-mercado definida pelo Banco Central, ou seja, mais ou menos 95% da Selic. O que acontece hoje é que o Tesouro demanda transferências crescentes do BNDES, quer dizer, ele precisa que o BNDES lhe pague ao Tesouro, devolva ao Tesouro esses dividendos para gerar receita primária, mesmo que em seguida sejam necessárias novas emissões para continuar capitalizando o BNDES. Essa operação de criar receita primária por meio de dívida se constitui num dos mecanismos mais, digamos assim, criativos de contabilidade no estilo da jabuticaba. Uma jabuticaba brasileira, contabilidade criativa, bolada aqui por nós. O Tesouro aumenta a dívida, empresta recursos ao BNDES, que não tem recursos suficientes e precisa de novos aportes do Tesouro, que mesmo assim, o banco aumenta o recolhimento de dividendos. E o Tesouro, com isso, aumenta a receita primária. Quer dizer, é uma receita primária que se assemelha àqueles pastéis de pastelaria chinesa. Quer dizer, é vento, é bolha, né? E que uma hora vai estourar. É uma ciranda financeira, que é um fenômeno novo numa história mais do que cinquentenária do BNDES, que vem se transformando cada vez mais num braço de atuação do Tesouro Nacional. Este novo papel do BNDES pode ser observado pela crescente importância do Tesouro no passivo total do banco, que passou de uma média de 10% de 2001 a 2007 para 51,4% em 2010. Essas evidências, senhores senadores, lançam dúvidas sobre o que pareceria ser um excepcional resultado do BNDES em 2010. O BNDES é um banco importante para o Brasil, para o fomento à produção, fomento à atividade produtiva, e espera-se que a maior parte do seu lucro decorra da sua atividade fim e não da especulação financeira. Não foi para realizar aplicações típicas de um fundo de investimento privado que a sociedade brasileira autorizou repasses do Tesouro ao BNDES, e muito menos que é esta a finalidade que presidiu a criação desse importante banco. Assim, para evitar que o BNDES se aproprie do diferencial de juros, é que eu apresentei um projeto de lei para submetê-lo às mesmas regras de remuneração dos saldos diários não aplicados dos bancos operadores dos fundos constitucionais de financiamento, que serão remunerados com base na taxa extra-mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou seja, 95% da taxa Selic. Mesmo porque grande parte dos recursos do banco tem a mesma origem, o Tesouro Nacional, ou melhor dizendo, o bolso do contribuinte brasileiro. Muito obrigado.